Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Nós vamos hoje continuar com o tema das tribos no rock. No fundo, esse fenômeno do tribalismo do rock é apenas mais uma faceta do nosso comportamento social padrão, que automaticamente nos faz congregar em grupos caracterizados por um conjunto particular de valores. Mas, estudando as tribos do rock, senhoras e senhores, nós compreenderemos melhor a nossa própria espécie. Uma das características mais interessantes do comportamento tribal no rock é a ligação entre uma banda ou artista e seus fãs. Os artistas são bem conhecidos pelos fãs. Existem fotos, vídeos dos artistas por toda parte. Os fãs podem ler entrevistas, assistir shows, comprar a música, ver os artistas na TV. Todos os fãs sabem os nomes dos artistas. O contrário não é verdadeiro. Os artistas, por outro lado, veem os fãs como um coletivo, a quem frequentemente tratam com carinho, às vezes com um certo carinho irritado. Isso porque a relação entre os fãs e seus ídolos é completamente assimétrica. Os fãs chegam até a acreditar, nos casos mais extremos, que seus ídolos são quase que seus amigos ou amigas, quase família. Do outro lado, o artista vê o fã como um coletivo do qual se extrai adoração, afeto e dinheiro. Mas a relação é forçosamente distante, porque ninguém consegue se relacionar com uma massa. Estabelece-se então um diálogo em que o artista faz música e vive uma vida com um certo estilo e é acompanhado pelas legiões de fãs. E os fãs querem mais da mesma música e demandam que o comportamento do artista esteja dentro dos parâmetros já teoricamente colocados no contrato inicial. O artista tem um contrato musical e de estilo de vida com seus fãs. Isso gera uma tensão em que o artista se vê repentinamente forçado a fornecer mais e mais músicas dentro do estilo que os fãs desejam, e chega um momento que não pode estender sua criatividade para outros estilos musicais, porque os fãs não irão gostar e o dinheiro deixará de entrar. É por isso que os artistas mais criativos frequentemente assumem outras personas e fazem carreira solo, para poderem fazer uma música que não esteja dentro dos limites da banda a qual pertencem e que é também limitado pelo público que conquistaram. Vamos ouvir alguns exemplos desse tipo de fenômeno. O primeiro vem da carreira solo de Pete Townshend, o guitarrista do The Who, que mesmo no auge da fama da banda, sentia necessidade de fazer música fora do padrão do The Who. O segundo é do vocalista do Pearl Jam, Eddie Vedder, que também foi além do espaço musical da banda para lançar música como artista solo. Vamos ouvir inicialmente com Pete Townshend, de 1972, Sheraton Gibson, e na sequência com Eddie Vedder, cantando em 2002 a música dos Beatles You've Got to Hide Your Love Away. I'm sitting in the Sheraton Gibson playing my Gibson, and boy, do I wanna go home. I'm sitting in the Sheraton Gibson playing my Gibson, and boy, do I feel all alone. Cleveland, oh, if you're on my mind. Cleveland, oh, I wish you were home this time. Don't wanna be unkind, but I'm sitting in the Sheraton Gibson playing my Gibson, thinking about a sunny barbecue. I'm sitting in the Sheraton Gibson playing my Gibson. In my mind is a Cleveland afternoon.
to hide your love away. Hey, you got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Here and down, sea and down, in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather around, all you clowns, let me hear you say. To hide your love away. Hey, you've got to hide your love away.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Não são só os fãs que restringem a liberdade musical dos artistas, claro, mas também a própria indústria musical. Afinal, se uma fórmula está fazendo sucesso, por que mudá-la? As próprias tensões internas de uma banda contribuem para isso. Afinal, é difícil fazer com que todos concordem em tentar novas sonoridades. Frequentemente, a banda possui um ou dois membros que são os membros criativos e os demais são músicos que ajudam no som, na sonoridade da banda, contribuem muito, mas não criam. E esses músicos que não criam dependem dos criadores para poder continuar ganhando dinheiro. Então, o que caracteriza o som de um artista ou de uma banda, embora possa evoluir com o tempo, é fruto dessa interação tribal. A banda oferece algo no início da carreira. Se aparecerem fãs, a banda vai querer mantê-los e expandir essa base de fãs. Se o som é mais na direção do pop, pode haver alguma variação, mas no rock isso não é verdade. Aparentemente, e isso é só uma intuição, eu não tenho como provar, os fãs do rock toleram menos que os seus artistas preferidos experimentem novas sonoridades. Vamos continuar ouvindo exemplos de artistas que desenvolveram carreira solo fora de suas bandas de sucesso para entendermos essa necessidade de expressão musical. Um dos casos mais famosos, sem dúvida, foi das carreiras solo dos membros dos Beatles. Dentro da banda, Ringo Starr era o menos produtivo em termos de composições próprias. Lennon e McCartney faziam a maior parte das músicas, mais ou menos meio a meio, e George Harrison ficava entre esses dois e Ringo em termos de número de composições. Vamos ouvir música desses grandes artistas e nos perguntar se eles fizeram coisas muito diferentes do que faziam nos Beatles ou continuaram na mesma linha quando iniciaram suas carreiras solo. Vamos começar com George Harrison. Harrison já havia lançado dois álbuns não muito conhecidos enquanto os Beatles ainda existiam como banda, em 1968 e 69. Claramente não havia espaço suficiente para ele, para o Harrison, como compositor na banda. Mas meses depois que os Beatles se separaram, Harrison lançou seu álbum triplo All Things Must Pass, de 1970, do qual vamos ouvir My Sweet Lord. da música, talvez um plágio de Harrison, mas no contexto isso não é importante. Agora nós vamos ouvir John Lennon. Ele também já tinha lançado 3 álbuns enquanto ainda nos Beatles, e lançou, assim como Harrison, um álbum com sua esposa Yoko Ono ainda em 1970, poucos meses depois do fim da banda. Vamos ouvir uma música desse álbum de 1970, Working Class Hero, com John Lennon and the Yoko Ono Plastic Band.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Outra música linda. Se não fosse pela voz de Lennon, daria para dizer que essa seria ou poderia ser uma música dos Beatles? Não sei. Finalmente, vamos chegar a Paul McCartney. Dos 3 Beatles de que estamos falando, ele foi o único que não lançou o álbum solo antes do fim da banda. Mas lançou um álbum praticamente no mesmo dia, entre aspas, em que os Beatles se separaram, em abril de 1970. Ou seja, ele estava se preparando para tomar uma carreira solo mesmo enquanto os Beatles existiam. Vamos ouvir desse álbum, Maybe I'm Amazed.
Baby, I'm amazed the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a História do Rock. Não sei qual a impressão de vocês, mas ouvindo essa pequena amostra da produção dos ex-Beatles, eu achei que a música de Paul McCartney era ainda bastante beatoniana, pelo menos no início. Enquanto que a de John Lennon fica mais ou menos no meio do caminho e Harrison estava mais afastado. Difícil dizer, mas uma coisa é certa. As carreiras dos três continuaram com muito sucesso, mas proporcionalmente um sucesso bem menor do que aquele alcançado pelos Beatles. Ou seja, por um sucesso menor do que aquele alcançado enquanto todos estavam juntos na mesma banda. Talvez o fã dos Beatles não tivesse recebido bem a ideia do fim da banda, que é uma espécie de traição do grupo, uma vez que os líderes decidem que vão dissolver o grupo. E parte desses fãs podem ter se tornado críticos da produção musical posterior. Ou então, pode ser simplesmente que a música dos anos 70 havia mudado tanto, com numerosas opções para as novas audiências, e que os Beatles perderam um pouco do espaço. Para terminar, vamos ouvir música do estilo que é mais tribal no rock, o metal. Para sermos exatos, existem várias tribos do metal, cada uma mais especificamente ligada a uma variedade de metal. Mas eu tenho uma outra impressão que também não posso provar. Eu acho que não existe ouvinte de rock mais exigente do que o ouvinte de metal. O chamado metaleiro não só adora o que ouve, como detesta o que não é metal. E esse tipo de atitude musical não é muito comum se a gente considerar os outros tipos de gêneros musicais e de fãs desses vários gêneros. Talvez a gente possa dizer que quem ama também é capaz de odiar. Mas vamos homenagear a tribo dos metaleiros ouvindo do último álbum da banda Ghost, de 2018, a música Rats.
Yes.
Por hoje é só, pessoal. Na semana que vem, vamos começar um novo tema que irá nos ocupar por vários programas. Vamos olhar todas as décadas de existência do rock e escolher alguns momentos especiais que representaram mudanças importantes na história do gênero. Com certeza, vamos ouvir muita música boa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.